Senhores deputados, eu ia recomeçar, vamos recomeçar os trabalhos. Ia pedir com toda a serenidade que pudéssemos ultrapassar esta fase instrumental do debate, uma vez que a matéria mais importante é aquela que nós discutiremos a seguir, que é o que é que vamos fazer com os documentos. Eu ia pedir ao CDS-PP para terminar a interpelação que estava a fazer, dar-lhe um minuto. Pedia que cumprisse este meu pedido no sentido de, num minuto, procurar terminar essa interpelação. Senhor deputado.
Senhor Presidente, farei uma nota prévia, se me permite.
Senhor deputado, eu gostava, permite? Com certeza, se for para ajudar os trabalhos, eu por norma, permito sempre.
Senhor Presidente, aquilo que eu lhe peço, então, previamente, é que durante o tempo que eu tenho direito a falar, que o Sr. Deputado Ascensio Simões se mantenha em silêncio e que o Sr. Presidente garanta isso.
Todos os senhores deputados, são todos os senhores deputados, por norma, guardam silêncio durante as intervenções dos outros. Portanto, por favor, há situações de maior exaltação, eu julgo que está ultrapassada. Um minuto, por favor.
Sr. Presidente, a questão que eu coloquei é, e é importante que fique claro, é que foi aprovado um requerimento que foram enviados documentos ao abrigo de um requerimento que foi devidamente aprovado. A única questão que foi colocada em dúvida era qual era a forma de divulgação do documento. E esses documentos encontram-se aqui. Ora, uma deliberação que pretende devolver documentos que foram enviados ao abrigo de um requerimento devidamente aprovado por esta deliberação, carece de ter fundamento regimental. E eu não vejo onde é que estará esse fundamento. E por isso mesmo é que nós protestamos quanto àquilo que é o agendamento que se está a ser feito, que é o de que é uma proposta para devolução deste mesmo documento, porque não vemos qual é o fundamento legal para se devolver documentos que foram enviados para cá, ao abrigo para esta Comissão, ao abrigo de um requerimento, e que esse mesmo requerimento foi aprovado. Ora, isso significa voltar atrás com uma deliberação que seria, para nós, absolutamente Sr. inusitado Sr. e Sr. que não tem, por isso mesmo,
Obrigado.
Fundamento.
Sr. Deputado Ascensio Simões, deixe-me só resolver estas duas questões que os senhores deputados suscitaram. A primeira questão... Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não utilizo mais que um minuto. Era para o Sr. Presidente suscitar junto do CDS se o CDS apresenta um requerimento de decisão da mesa de agendamento desta questão. Se o CDS suscitar, nós votaremos manutenção ou não do tema em concreto. Se o plenário da Comissão decidir manter o tema em concreto, dar-se-ia a palavra ao PCP para o justificar e votaríamos imediatamente a seguir. Muito obrigado.
Sr. Deputado, salvo melhor opinião, relativamente à primeira intervenção do Sr. Deputado Ascensio Simões, eu de facto não identifiquei nenhum requerimento do Partido Comunista Português e foi por isso que não tomei como um requerimento, mas sim como uma proposta a ser considerada para debate na primeira reunião que houvesse oportunidade de realizar durante o período em que nós estivemos, digamos, informalmente ou formalmente a trabalhar através de troca de e-mails. Verdadeiramente, uma proposta também no mesmo sentido apresentou o Sr. Deputado e daí eu ter agendado. Portanto, eu considero que está formalmente ultrapassada a questão, uma vez que quer num caso, quer no outro, o objetivo que estava subjacente e que eu julgo que deve ser debatido, até pela importância que o tema tem, e daí ter fixado na agenda este ponto para ser debatido. O CDS-PP levanta uma questão de natureza processual e regimental, que é se a Comissão pode vir a decidir algo diferente que já decidiu no passado. Eu acho que pode. Não vejo sobre essa matéria. Eu acho que a Comissão pode. A todo o tempo pode decidir o que entender. E a todo o tempo, um grupo parlamentar pode recorrer da decisão da Comissão. Eu, na minha introdução, procurei deixar na parte final da introdução que fiz ao ponto, pistas opinativas pessoais minhas sobre este assunto. Isto é, como é que nós processualmente deveríamos trabalhar, atendendo às preocupações de segurança no tratamento destes documentos que sempre mantivemos. Nós nunca nos precipitámos na divulgação dos documentos, apesar de muitas informações que fomos recebendo sobre o tipo de estatuto que os documentos tinham, nós fomos sempre dando passos seguros e obtendo informação segura sobre a melhor forma do Parlamento fazer o seu trabalho sem nunca poder ser acusado de pôr em causa o trabalho de outros órgãos de soberania. E, portanto, é dentro deste princípio de cautela que eu fiz uma formulação no final. Mas também, muito francamente, e volto a dizer, só vejo que estes documentos têm interesse para quem quer investigar o que se passou. Se essa entidade, que é a Comissão de Inquérito, não nos solicitar, eles também não nos servem a nós para nada, que nós não vamos investigar mais nada. E, portanto, este é o meu ponto. Dito isto, o Partido Comunista tinha pedido a palavra. Uma vez que foi citado, passo a palavra ao Partido Comunista para o devido efeito. E, portanto, quer uma intervenção, quer outra, estão respondidas, continuamos no debate do ponto. O ponto é mantido e continuamos no debate do ponto. Quero apresentar um requerimento, Sr. Deputado.
Quero pedir um esclarecimento ao Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, só
permite,
um minuto.
Se me permite, Sr. Presidente, qual é a proposta de deliberação que nós temos agendada para este ponto, já agora?
A proposta de deliberação...
Se puder ser distribuída...
A proposta de deliberação é a seguinte, é a deliberação sobre destino a dar aos documentos remetidos pela Procuradora-Geral da República, sujeitos ao segredo de justiça no âmbito do processo de Tancos, que estão à guarda da Comissão de Defesa Nacional. Portanto, é a resposta que recebemos da Sra. Procuradora, uma parte desses documentos já estão prejudicados porque tivemos autorização para os divulgar, estão divulgados, a outra parte mantém-se fechados e sem acesso de ninguém. Este é o ponto que me foi sugerido por dois grupos parlamentares que fosse agendado para ser discutido. E é isso que eu fiz, agendei. Deixo agora a fundamentação deste pedido de agendamento aos grupos parlamentares que o propuseram. O Sr. Deputado, e no final deliberaremos. Daí, em certa medida, eu compreender o ponto de ordem que fez, mas já estávamos a entrar no debate, digamos, da matéria de fundo. E, portanto, vamos-nos agora manter na questão de fundo. Sr. Deputado Jorge Machado foi o primeiro a sugerir o agendamento deste ponto. Tem a palavra, por favor.
Sim, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito bom dia a todos. O PCP está muito à vontade nesta discussão. Foi o único partido que votou contra o requerimento do CDS. E, na altura, suscitámos dúvidas quanto às questões de separação de poderes e como é que a informação que fosse... que vem de um processo que está em investigação criminal, pode ser tratado por parte desta Comissão. Mas foi aprovado o requerimento e não podemos ignorar as vicissitudes que os documentos tiveram. A proposta do PCP é anterior àquilo que é sequer a data de constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito de Tancos. E, portanto, é nesse enquadramento que fizemos essa proposta e isso peço que tenham isso em consideração. Depois, nós não podemos ignorar que o que o CDS-PP diz, em parte, é verdade, é rigoroso, no sentido que nós temos um requerimento que foi aprovado, há documentos que foram enviados, mas nós temos uma situação extremamente delicada em que temos que deliberar sobre o que fazer aos documentos, porque nós temos uma ex-titular, não é titular da ação penal, mas é responsável, Procuradora-Geral da República, que nos envia um conjunto de informação, é pedido um esclarecimento que decorre já no mandato de uma nova Procuradora-Geral que remete para o titular da ação penal, e o titular da ação penal, que é ele que tem a soberania sobre a investigação deste caso, envia-nos uma resposta, e a resposta é, diz, podem usar este documento, não podem usar os restantes. Não, pode ser usado, o outro está em segredo de justiça. Estou a simplificar. Podemos consultar, mas está em segredo de justiça. Ora, face a isto, colocou-se o problema de o que é que nós fazemos com estes documentos, uma vez que eles estão em segredo de justiça. E, ora, nós não temos por hábito consultar nem trabalhar com documentos que estão em segredo de justiça. Não quer dizer que não os podemos consultar, isso é verdade, mas eles não podem ficar aqui à guarda da Comissão ad eterno, estando em segredo de justiça. Vão ficar aí a apodrecer nos cofres até à eternidade. Ora, nós temos que efetivamente deliberar sobre o que é que fazemos. Temos que deliberar o que é que fazemos sobre esta matéria. A posição do PCP é muito clara. Quem é soberano para decidir que documentos vão para cada uma das comissões é o titular da ação penal. E é o titular da ação penal que deve dizer que documentos é que quer enviar ou para a Comissão Parlamentar de Inquérito ou para a Comissão de Defesa. Tomaram uma decisão, mas há divergências. O anterior titular ou responsável da ação penal, a Procuradora-Geral da República, tomou uma decisão que foi contrariada pelo titular da ação penal, que está diretamente a tratar do caso, em momento posterior. Dito isto, se a Comissão Parlamentar de Inquérito decidir pedir toda a documentação possível e imaginária ao Procurador, ao Ministério Público, nós votaremos a favor. E aí o titular da ação penal decidirá qual é a documentação que entende enviar para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem uma natureza distinta de uma comissão normal. E essa sim, habilitada para, ou mais habilitada, para tratar de matérias que estão em segredo de justiça, uma vez que todos os seus membros estão sujeitos a dever de sigilo em função da natureza específica que tem a Comissão Parlamentar de Inquérito. E votaremos a favor. Portanto, não se trata aqui de termos ou não a possibilidade de aceder na Comissão Parlamentar de Inquérito a acessos que o Ministério Público deva decidir. O que nós entendemos é que deve ser o Ministério Público a ter essa triagem, uma vez que ele é soberano sobre a condução da ação penal e sobre a investigação que está em curso. Ora, precisamente porque é uma matéria de extrema sensibilidade, nós, eu diria, mantemos a nossa posição que o ideal seria devolver e, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, solicitar os documentos que forem necessários, e aí o procurador responsável titular decide o que é que envia ou não envia para a Comissão Parlamentar de Inquérito, com a fundamentação de que entender, ou então a outra alternativa, também não estaremos completamente, não é descabida a proposta do Sr. Presidente no sentido de consultar o Procurador-Geral da República sobre se podemos ou não enviar, caso não seja pedido. Já há requerimentos que estão em cima da mesa na Comissão de Inquérito, mas isso para aqui não interessa. Se for pedido, consultarmos o titular da ação penal. Aí concordo na perspectiva de nós colocarmos a decisão sobre o titular da ação penal, porque ele é efetivamente soberano sobre o que é que fazer estes documentos. Continuava a preferir a primeira solução, na medida até de salvaguarda do Sr. Presidente e desta Comissão. Porque amanhã, se nós enviamos para a Comissão Parlamentar de Inquérito os documentos, e alguns desses documentos tornarem-se públicos, poderá sempre colocar-se a dúvida se foi o Sr. Presidente ou se foi algum membro da Comissão Parlamentar de Inquérito que divulgou os documentos. E para o salvaguardar, seria até inteligente enviarmos, devolvermos, tal qual como estão os documentos, diretamente para a PGR, e dessa forma ficavam claramente separados e o Sr. Presidente ficava salvaguardado relativamente a qualquer perspectiva de fuga de informação que existisse. Se entender que a consulta é melhor, nós também estamos disponíveis para isso. E, portanto, eu percebo a argumentação do CDS-PP, mas nós temos que dar uma solução a estes documentos. Eles não podem ficar aqui em segredo de justiça sem termos em conta aquilo que foram as declarações do próprio Ministério Público. Pronto, mas era este o entendimento que nós temos. Muito claramente, o titular da ação penal é soberano sobre esta matéria. Ele e só a ele compete decidir que informação é que envia para cada uma das comissões. E como vimos, o Procurador do Ministério Público, que está efetivamente a tratar da investigação, teve uma opinião divergente. Permitam-me, de uma forma elegante, dizer que foi divergente. Divergente da Procuradora-Geral da República, porque a Procuradora-Geral da República enviou informação, a anterior Procuradora-Geral enviou informação que o Procurador que está, que é titular da ação penal, de uma forma moderada e muito diplomática, entendeu que não deve ser usada porque está em segredo de justiça. E isso é claro. E, portanto, face a essa divergência, na minha leitura, pois o António Carlos Monteiro fará a interpretação que quiser. Mas, na minha opinião, há uma divergência sobre o envio da informação. E o atual titular, que é o titular do processo, na nossa opinião, é que é soberano e, portanto, respeitar esta soberania do Ministério Público era importante nesta fase das nossas vidas.
Jurídico. faz favor. Senhor deputado Jorge Mano.
Foi dito, é rigoroso, é verdadeiro, certo. Nós sabemos disso. Mas numa que nós não podemos apresentar requerimentos ao juiz de instrução...
Nem interessa.
Poder pode, mas pode a Comissão Parlamentar de Inquérito, não. Mas o que...
Mas, senhor deputado, eu
acho que fica claro que quem tem a condução da ação penal é o procurador titular da ação penal. E é ele que tem a possibilidade de enviar ou não a informação que entender. Claro que pode ser sempre...
Não, eu julgo... A proposta alternativa, pelo que eu estou a perceber, só duas notas e já lá vou. Primeira questão, o que disse o Sr. Deputado José Matos Correia é preciso e não merece discussão. Sob o ponto de vista daquilo que é a nossa condução dos trabalhos... A lógica que estamos a seguir é exatamente vincular-nos àquela que é a opinião do titular de processo, digamos que é esse o caminho. Embora o titular, eu gostava de chamar a atenção que o titular de processo remete superiormente a questão para o para o Dr. Amadeu Guerra, para o do TCIAP, para o diretor do TCIAP, que concorda e remete depois para a Procuradora-Geral, que é quem nos notifica. Portanto, há todo um caminho hierárquico percorrido neste, com concordância até nos chegar a notificação. Sobre o que disse o Sr. Deputado Jorge Machado, eu gostava de dar três notas que são importantes e que devem ficar também registadas aqui entre nós. A primeira nota tem a ver com o histórico. Esta comissão de documentos confidenciais que recebeu nunca saiu uma linha em lado algum. A não ser que nós tivéssemos decidido divulgá-los. Até hoje, sobre este documento, nunca saiu uma linha em lado algum. Segundo ponto, que me parece importante, que é o papel do Parlamento na condução dos seus trabalhos. E é aqui que vamos embocar à questão da proposta alternativa. O que estava aqui nesta proposta de deliberação é exatamente aquilo que me foi pedido pelos dois grupos parlamentares, que eram da opinião que se devia agendar um ponto para se devolver os documentos que estão em segredo de justiça e que não devem ser divulgados. E aquilo que eu, na minha intervenção, interpreto eu, que é isso que o Sr. Deputado Jorge Machado está a colocar, na minha intervenção, o que eu disse foi, nós recebemos documentos que, a partir do momento da constituição da Comissão de Inquérito, esta Comissão já não nos interessa. Já não nos cabe a nós estar a investigar nada nem a apurar nada. Cabe à Comissão de Inquérito. Se a Comissão de Inquérito nos pedir os documentos, nós, antes de tomarmos uma decisão, devemos pedir ao Procurador de Processo se o entendimento dele é que podemos, é no sentido de podermos ou não fornecer esses elementos à Comissão de Inquérito, e se os fornecermos, quais são os vínculos que ele já diz aqui, que diz que quem tiver acesso fica vinculado ao segredo de justiça, mas isto tem 2 meses. Quando ele nos respondeu, pode já estar ultrapassada a situação do seu ponto de vista da oportunidade. E aí ele responderá, sim senhora, faz favor de fornecerem à Comissão de Inquérito ou faz favor de não fornecer. Se ele disser que não fornece, primeiro, se a Comissão de Inquérito não nos pedir, devem ser devolvidos. Esta é a minha opinião. Se a Comissão de Inquérito, porque é a única que poderá ter interesse, e se deliberar não nos pedir, é porque não está interessada, nós também não nos interessamos por isto. Já não tem utilidade para nós. Se a Comissão de Inquérito nos pedir, nós não deixamos sair do Parlamento para já os documentos e colocamos a questão para atuarmos com a mesma cautela e com a mesma segurança que atuámos até aqui ao longo de todo este processo. Digamos que esta é a proposta alternativa.
Nós concordamos muito com isso, que é colocando no titular do processo... a decisão relativamente à remissão ou não, porque ele é que tem a investigação e sabe qual é a informação que deve ou não transitar.
O que é que poderá acontecer? Só uma questão. Imaginando que o procurador de processo diz que não. E nós... Mas só uma questão. Imaginando que ele nos diz que não, nós remetemos para ele os documentos e depois acaba a comissão de inquérito tomar posição sobre isso, já não é nada connosco. E encerramos. Faz favor.
Não, se o Sr. Presidente entender que essa sua proposta que nós não conhecíamos... pode ser subscrita por outros partidos, nós estamos na disposição de a subscrever e até gostaríamos que a Comissão pudesse aceitar essa sua proposta. Porque não estamos aqui para encontrar nenhum entrave, estamos aqui para prestigiar o Parlamento e essa parece-me ser uma proposta perfeitamente aceitável. Portanto, pela parte do Partido Socialista, se o Partido Socialista...
A única questão que coloco é a seguinte.
Só um minuto.
A única pessoa que fica no melindre é o Sr. Presidente da Comissão.
Ossos do ofício.
Pronto, mas é essa a questão que fica à sua consideração para a respectiva ponderação. Nós, relativamente a essa matéria, devíamos colocar ao seu procurador, uma vez solicitados os documentos, podíamos colocar ao seu procurador qual é o entendimento dele. Remissão para a Comissão Parlamentar de Inquérito ou a devolução para o titular.
Se nos forem pedidos. Bom, então, eu tenho vários pedidos de palavra. Eu vou organizar... Não. Estamos a tentar conciliar um ponto. E agora vamos ver qual é a posição de cada grupo parlamentar sobre isto. Eu volto a dizer... Estão na nossa posse, há 3 anos, documentos altamente sensíveis, classificados como confidenciais. Foi esta comissão, através na reunião de conferência de presidentes, que suscitou a necessidade de se atualizar um código interno de tratamento de documentos confidenciais, que está aprovado e está em funcionamento. Foi esta comissão que pediu, que introduziu um conjunto de mecanismos de consulta aos documentos, que garantiu até hoje que nunca nenhum dos documentos, e são muitos os que têm interesse, como devem calcular, há muita gente a solicitar informação sobre esses documentos, tivessem qualquer tipo de acesso por quem quer que seja. E foram consultados por muitos senhores deputados, os documentos. E eu julgo que nós nos podemos orgulhar disso. Agora, senhor deputado, eu não posso aceitar as funções e depois fugir às responsabilidades. Eu também pertenço ao Conselho Superior de Defesa Nacional, como o senhor deputado Miranda Calha. Lá tudo que é tratado é confidencial, nunca viu uma linha dita por nós em lado nenhum nem por ninguém. No entanto, já se ouviu de outros conselhos de Estado alguns comentários sobre o que lá se passou, que também estão ao mesmo... E já saiu uma notícia sobre este assunto num jornal que tinha o cuidado do jornal de referir e sublinhar que a fonte não era de cá. E, portanto, gostava de deixar isto claro, agradeço... Mas aceitei as funções, assumo as responsabilidades em função disto e agradeço a solidariedade manifestada. Portanto, eu vou então sujeitar a minha proposta, peço a compreensão de todos e a dar a volta aos grupos parlamentares todos. PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de toda esta discussão, só queria deixar duas ou três notas, o PSD só queria deixar duas ou três notas relativamente a isto. De facto, que este assunto, desde o início, foi tratado com enorme cautela até hoje, isto é um longo historial até apresentado pelo próprio Presidente, e também de realçar aqui, de facto, que a Comissão de Defesa Nacional, ou seja, esta Comissão nunca se precipitou na divulgação de qualquer documento relativamente a este assunto e a outros assuntos. Relativamente à proposta que está em cima da mesa, eu acho que é uma proposta sensata. Esta comissão da Defesa Nacional não deve pôr entrave nenhum àquilo que sejam os pedidos da Comissão de Inquérito. Nós queremos saber a verdade e, por isso, achamos que a Comissão de Defesa Nacional, se for a pedido da Comissão de Inquérito, devemos estar disponíveis para a qualquer momento podermos facultar qualquer documentação que a própria Comissão de Inquérito, volto a repetir, para bem da verdade, possa solicitar, evidentemente, podendo nós, nessa altura, se assim acharmos e concordarmos, solicitar à Procuradoria-Geral da República se devemos ou não enviar esses documentos. Por isso, nós aprovamos este requerimento, achamos que é um requerimento com bom senso. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões.
Pela terceira vez, que se o Sr. Presidente entender apresentar a sua proposta, o Partido Socialista não só subscreve, como votará favoravelmente a essa, e peço aos restantes grupos parlamentares, designadamente ao PCP, que apresentou inicialmente a sua proposta, para a retirar, no sentido de encontrarmos um consenso na Comissão.
Obrigado. Sr. Deputado, o Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sim, parece que essa é uma posição, espero que seja consensual. Efetivamente, como se sabe, as duas comissões têm um objeto diferente, a Comissão de Defesa como a Comissão Parlamentar de Inquérito. E, efetivamente, os documentos não podem andar a circular de comissão para comissão, ainda por cima, sabendo-se que alguns também seguem de justiça. Até porque a Comissão de Defesa até podia ser responsabilizada face a essa situação, porque não tinha, à partida, a autorização do Ministério Público para transmitir documentos a outra comissão, que efetivamente é um procedimento diferente. É uma posição que nós aceitamos, por esse o consenso, penso que salvaguarda as cautelas, portanto, o melindre de toda a situação e que deverá ser, portanto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda está de acordo com essa posição. É só.
Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Na sequência das intervenções que houve até este momento, eu gostaria de fazer só algumas notas. O Sr. Deputado Jorge Machado invocou uma eventual divergência entre aquilo que seria a posição da anterior Procuradora-Geral da República e aquilo que seria o Procurador titular do processo. Ora, no entendimento do CDS, não foi isso que sucedeu. A Sra. Procuradora enviou a documentação dizendo que toda aquela documentação estaria sob segredo de justiça e que nós estaríamos vinculados a esse mesmo segredo. Uma vez... Não, isso é claro, porque o segredo de justiça está lá dito e está dito que ela mantinha o segredo de justiça, levantando apenas o segredo de justiça, na estrita medida de permitirmos a nossa consulta daquela documentação. Pronto. Foi esse o entendimento que, do nosso ponto de vista, era o único que era possível retirar. Mas, portanto, a vinculação ao segredo de justiça existiria sempre, embora a possibilidade de os consultar também exista. O que significa que quando o Sr. Procurador titular do processo se pronuncia especificamente sobre o pedido de esclarecimento que foi solicitado pela Comissão, o Sr. Procurador titular do processo o que acaba por dizer é mantém-se, podem consultar, mantém-se o segredo de justiça e levanta o segredo de justiça para a questão das listagens. E, portanto, se alguma divergência houve, foi o Sr. Procurador dizer, em relação às listagens, já não faz sentido nenhum manter-se o segredo de justiça sequer. Pronto. Sim, portanto, acho que é, aliás, esse ponto. Depois, eu tenho procurado sempre sublinhar aqui, e o filo na minha interpelação, e vou fazê-lo também na minha intervenção, porque penso que é relevante também para a proposta do Sr. Presidente. Há aqui dois aspectos distintos, que é aquilo que eu tenho procurado chamar a atenção, aliás, na própria interpelação. Uma questão são os documentos que foram enviados à Comissão e que, neste momento, qualquer deputado desta Comissão tem o direito de consultar, porque estão cá, sendo que assume a responsabilidade, inclusivamente criminal, se, porventura, houver alguma fuga de informação, porque está obrigado ao segredo de justiça. Outra questão é a decisão sobre o segredo de justiça. E quanto àquilo que é a matéria relativa aos documentos, o CDS, aquilo que entendeu desde o início, foi que uma decisão de devolver os documentos pura e simplesmente seria um desrespeito para com este órgão de soberania que é a Assembleia da República. Porquê? Porque tendo sido solicitado à Procuradoria-Geral da República e tendo a Procuradoria enviado para a Assembleia, a simples devolução desses mesmos documentos significaria que, enquanto órgão de soberania, nós estávamos a prescindir de direitos que temos enquanto deputados, enquanto grupos parlamentares que aqui estão representados na Comissão de Defesa, de, se entendermos assumir a responsabilidade criminal, no caso de haver alguma divulgação, de os podermos consultar. E, portanto, o pior sinal que poderia haver é que, estando pendente na Comissão Parlamentar de Inquérito, um requerimento do CDS para que fosse transferido esse acervo documental da Comissão de Defesa para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que esta Comissão de Defesa se apressasse a deliberar devolver os documentos antes que houvesse sequer uma eventual deliberação na Comissão Parlamentar de Inquérito. Posto isto, eu não tenho grandes divergências, aliás, com algumas das preocupações que foram expressas pelo Sr. Deputado Jorge Machado. Aliás, acho que do ponto de vista jurídico, a nossa sensibilidade jurídica diz-nos o mesmo, que é o segredo de justiça mantém-se em relação a estes documentos e, portanto, do nosso ponto de vista, ponto 1, não deve esta Comissão apressar-se a devolver antes que a Comissão Parlamentar de Inquérito sequer tome uma deliberação, mas também posso adiantar que no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, se calhar não seria má ideia transferir parte destas questões para a Comissão Parlamentar de Inquérito, porque a responsabilidade será dos deputados que estão na Comissão Parlamentar de Inquérito. É evidente que será necessário sempre inquirir o Sr. Procurador sobre aquilo que são as condicionantes do segredo de justiça relativamente a esta mesma documentação, porque vincula à Assembleia da República. E, portanto, posto isto, nesta fase, aquilo que eu, não discordando, evidentemente, da proposta do Sr. Presidente, a única nota que eu deixaria é de que a questão a colocar ao Sr. Procurador será não apenas sobre o reenvio dos documentos da Comissão de Defesa para a Comissão Parlamentar de Inquérito, deverá também ser sobre aquilo que são as condicionantes do segredo de justiça que o Sr. Procurador entende que deve existir em relação a esta matéria.
Não tenho muito a acrescentar, Sr. Presidente, só acrescentar o seguinte. Se optarmos por esta via que estamos a consensualizar, que parece razoável, não temos problema nenhum em retirar a proposta do PCP, portanto, consultarmos previamente ao envio o Procurador, o titular da ação penal, sobre o envio ou não dos documentos para a Comissão Parlamentar de Inquérito e os termos em que ele transitam, podemos também colocar em alternativa qual é a solução que prefere, se prefere a devolução ou o envio. Não é? Portanto, perguntar-lhes. Mas a resposta está inerente. Eu acho que esta Comissão deve tomar uma decisão, não sendo permitida o envio dos documentos para a Comissão Parlamentar de Inquérito, devemos decidir quanto à devolução dos mesmos. Pronto. É essa. Não. Certo. É essa a questão. Mas, Sr. Presidente, de resto, estamos disponíveis para ultrapassar este problema e lutarmos por esta via que encontramos.
Eu vou sintetizar. Existe um consenso em volta desta ideia muito simples. Os documentos foram enviados à Comissão de Defesa. Caso venham a ser requeridos pela Comissão de Inquérito, os documentos estão em segredo de justiça, previamente ao seu envio à Comissão de Inquérito, procuraremos, junto do Sr. Procurador titular de processo, se, neste caso o Sr. Procurador-Geral da República, que depois conduzirá para quem entender, mas saber se vê algum óbice desse envio e que, caso não veja, quais são as cautelas a ter em consideração relativamente ao envio e ao manuseamento. Caso não nos seja pedido, ponto número 1, pela Comissão de Inquérito, imaginando que a Comissão de Inquérito não aprova o pedido dos documentos, caso o Sr. Procurador entenda que não podem ser fornecidos à Comissão de Inquérito, aquilo que está subjacente a esta decisão é esta reunião, esta Comissão reunir e devolver os documentos à Procuradoria, porque já não nos servem para nada e também ficarmos aqui com documentos que não nos interessam são de inutilidade. Neste momento, a quem interessa os documentos, interessou a nós, no tempo próprio, interessará agora à Comissão de Inquérito. Portanto, julgo que está consensualizada uma proposta, esta posição. Gostava de dizer que, por razões de democracia interna e de objetividade de tratamento, nem sequer suscitei a questão de ouvirmos a auditora jurídica do Parlamento, que é uma procuradora. Porque eu acho que isto não é um problema de interpretação jurídica. Isto tem uma base jurídica, mas isto é político. É uma questão de instituições, não é uma questão estritamente jurídica. Dito isto, está consensualizado, Sr. Deputado. Tenho aqui mais um assunto que nós temos que classificar documentos nos termos do novo regulamento. Agora somos nós que vou eu assinar uma classificação de documentos para, caso nos sejam pedidos, serem enviados com esse estatuto para a Comissão de Inquérito. São duas audições do ex-SEM e mais um documento que depois será enviado a todos para se pronunciar aos seus coordenadores, para se pronunciarem à mesa por escrito e oportunamente eu, em função das respostas que obtivermos, classificarei ou não os documentos. Sr. Deputado Alexandre Simas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que nós conseguimos aqui nesta comissão, quando temos razoabilidade e quando temos capacidade de debater as questões com calma, encontrar soluções. A segunda questão que eu gostaria de dizer é que nós não podemos confundir os universos. Ou seja, há aqui deputados que integram a Comissão de Inquérito, mas esses deputados são da Comissão de Inquérito quando lá estão. São também deputados da Comissão de Defesa e devem, nessa circunstância, pronunciar-se no âmbito da Comissão de Defesa. Por momentos, houve aqui algumas intervenções que foram no sentido de limitarmos a Comissão de Defesa nas suas próprias decisões e nas suas próprias deliberações. Eu gostaria só, e antes de passarmos à votação dessa mesma proposta, porque me parece ser relevante que haja uma votação clara e pedi ao Sr. Presidente para suscitar, que fosse aceito pelos grupos parlamentares que até uma decisão definitiva, os documentos que existem e que estão selados não fossem vistos por mais ninguém. E, essa questão é uma questão muito importante, porque verdadeiramente os deputados ainda podem, até ao momento em que houver uma decisão, ver esses mesmos documentos que estão em segredo de justiça, e aquilo que nós gostaríamos era que até lá, até haver uma decisão final, não houvesse nenhuma dessas circunstâncias. Muito obrigado.
Muito bem, então temos dois pedidos. Faz favor. Então eu vou fazer duas votações, não sei se isso facilita. Eu faço duas votações. A primeira votação, Sr. Deputado, diga, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas eu realmente, às vezes, o Sr. Deputado Alexandre Simões consegue quebrar aquilo que...
Mas agora não é o Sr. Deputado Alexandre Simões, sou eu que estou a... Exatamente. Sobre a proposta que eu fiz e a segunda sobre a salvaguarda que fez o Sr. Deputado. Muito bem. Muito bem. Vamos então à votação. Quem vota a favor da proposta que eu fiz relativamente à condução dos trabalhos, relativamente aos documentos que estão em segredo de justiça?
É uma proposta do Sr. Presidente e dos meus problemas que entendemos associados.
Exatamente. Quem vota a favor? O Partido Social Democrata, o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e o CDS. Portanto, há unanimidade sobre a metodologia de trabalho. Segunda questão. Os documentos, por responsabilidade minha, não tiveram consulta de mais ninguém, até hoje, nem nunca me foi pedido. E quero dizer que se fosse pedida, com base na informação que eu hoje tenho da leitura dos documentos, não tenho dúvidas que poderia autorizar a leitura desses documentos e quem os consultasse ficava vinculado ao segredo de justiça. Poderia autorizar, não estou a dizer que o autorizaria, estou a dizer que poderia autorizar, e se eu não autorizasse, se as pessoas não concordassem, poderiam... Eu acho que chegados a este ponto em que estamos, acho que é do interesse da Comissão que não se consulte os documentos até se clarificar esta questão. Porque então estamos a dar pela janela aquilo que não queremos dar pela porta. Eu acho que a questão da transparência das coisas é assim. E a questão que eu coloco é, para ficar claro, quem vota a favor da não autorização... Faz favor, Sr. Deputado.
Presidente, eu exatamente estava a falar aqui com o deputado Jorge Machado Coisa, que eu tenciono ler, solicitar para ler esses documentos. Primeiro porque eu não sou da Comissão de Inquérito. Também a questão minha não é aqui mais ninguém. Segundo porque eu estou absolutamente autorizado para fazer. Do que está escrito, não há 10 interpretações diferentes. Há uma. Eu estou autorizado pelo a senhora Procuradora-Geral da República a poder ler aqueles documentos. Fica vinculado ao Segredo de Justiça. E não é nenhum deputado aqui que me haja pedido de fazer. Lamento muito. Lamento muito. E depois, eu já manifestei essa opinião há um mês atrás na troca de e-mails. Vocês leram exatamente o que eu disse. Eu lamento muito, mas isto aqui... Então, há uma autorização que existe por parte de quem tem o processo em mão e agora vai haver uma deliberação, que até pode ser a maioritária, dizer que eu não posso ter acesso aos documentos. Lamento muito. Mas aí estão claramente a pôr em causa os meus direitos. Lamento. Portanto, se essa liberação for aqui a voto, eu voto contra e vou recorrer para plenário.
Senhores deputados,
até um pronunciamento diferente, até um pronunciamento diferente da senhora Procuradora-Geral da República, que não houve até agora, Eu tenho todo o direito a ler aqueles documentos. Lamento muito.
Como disse muito bem o
Sr. Presidente, não saiu nada. Aí agora o ónus fica para mim. Tem razão o Sr. Deputado Jorge Machado. Agora passa a ser se sair alguma coisa, o ónus passa para mim. Olha, mas compro, digo como ao Sr. Presidente, fico eu com essa responsabilidade. Sendo também, cada um. Agora, eu considero-me nesse direito.
Sr. Deputado, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões. Eu, se me for apresentado um requerimento nesse sentido, no que está escrito, eu objetivamente considero que não há nada que o impeça, a não ser que haja uma deliberação formal aqui, noutro sentido. E se houver uma deliberação cá nesse sentido, que é isso que nós vamos fazer, é uma deliberação, caso seja, foi a proposta que foi apresentada pelo PS, já lá vou, caso me seja solicitada essa informação, eu acho que continuamos todos no princípio da razoabilidade. Já no passado, os seus deputados acederam a outros documentos de acordo com um método de acesso definido, com critérios muito claros, e julgo que nunca houve problema nenhum. Eu acho que temos que agora ponderar aqui com alguma razoabilidade esta questão que nos está a opor. Sr. Deputado Alexandre Simões, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu lamento muito, mas depois de várias horas de discussão, aquilo que nós queríamos impedir está hoje claramente dito pelo Sr. Deputado João Rebelo. Ou seja, um deputado que não integra a Comissão de Inquérito, que tem reservas claras relativamente ao acesso aos documentos, que tem formas de ler os documentos, vai aceder no seu direito a esses mesmos documentos. Portanto, Sr. Presidente, nós retiramos a proposta, ficará ao cuidado do Sr. Deputado João Rebelo depois das consequências que houver a tirar, ou se houver consequências a tirar. Portanto, nesse aspecto, nós não manteremos a proposta, havendo a intenção de um partido ver esses mesmos documentos, e, portanto, ficamos todos com a clareza de que, efetivamente, não estávamos à partida tão errados quando gostaríamos que os documentos regressassem à PGF.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, manifestar a nossa... Desde já a nossa posição, que não vamos consultar os documentos e também e partilhamos a leitura que o Sr. Presidente faz relativamente a essa matéria do que seria mais prudente para esta Comissão de Defesa Nacional manter os documentos fechados e não haver consultas. Não obstante, o deputado João Rebelo, o que diz é indiscutível. Ele está aprovado que foi o requerimento, estando cá os documentos, ainda por cima sendo... ele o titular do grupo parlamentar que propôs a requisição desses mesmos documentos, ele, e julgo que até a Comissão não o poderia fazer, ele está titulado do direito de consultar os documentos que estão na Comissão. E, portanto, ficamos apenas com esta necessidade de aplicar os procedimentos que temos vindo a aplicar relativamente à consulta de documentos mais confidenciais, que é o registro de todos os documentos, os deputados que consultam esse mesmo documento. Mas partilho a sua opinião relativamente a esta matéria, mas como disse o deputado Alexandre Simões, não há espaço sequer para votação. Portanto, ficou claro.
Sr. Presidente, nós também, eu também, como e o Bloco de Esquerda, e eu como membro da Comissão de Defesa, também não consultarei os documentos que estão em segredo de justiça. Evidentemente, irei ter acesso aos mesmos à partida no âmbito da Comissão de Inquérito, também faço parte da Comissão de Inquérito, mas compreendo a posição do Sr. Deputado João Rebelo, tal como todos nós aqui, como membros da Comissão de Defesa, poderíamos consultar esses documentos, não é? Mas não o iremos fazer, portanto, seja essa a nossa posição. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também, evidentemente, concordamos com... Já o dissemos anteriormente e continuamos a concordar com aquilo que a posição do Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional. Nós também não vamos consultar os documentos, até porque temos deputados do grupo parlamentar do PSD na Comissão de Inquérito e se estes documentos tiverem que ter conhecimento e forem apresentados na Comissão de Inquérito, estes próprios deputados irão ter conhecimento relativamente a isso. Agora, também compreendemos a posição do deputado, até porque é uma questão de direito, do deputado João Rebelo relativamente a esta matéria, mas volto a repetir, o grupo parlamentar do PSD nesta matéria não vai consultar os documentos e por isso achamos, Sr. Presidente, que a sua proposta é de facto é melhor de todas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados.
É óbvio, nós não vamos consultar os documentos no âmbito desta Comissão. A decisão diferente terá de ser feita no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, naturalmente por dever de ofício, teremos que consultar com certeza documentos que são reservados. Portanto, referia-me apenas a esta comissão e a esta comissão em concreto. Porque é completamente diferente uma coisa da outra.
Srs. Deputados, vamos dar por encerrados os trabalhos. Eu ia fazer duas notas finais sobre este tema. A primeira é que esta é uma comissão de soberania e que está habituada a lidar com documentos classificados, tem a mesma importância que têm os documentos em segredo de justiça, e de facto temos tido a capacidade de manter ao longo de todo este tempo um grau de reserva e um grau absoluto de cautela no tratamento, e portanto qualquer senhor deputado que componha esta comissão está perfeitamente consciente das suas obrigações, e até hoje não há absolutamente nada que se possa apontar aos seus deputados nesta matéria. Segundo lugar, a partir do momento que há uma comissão de inquérito, eu pessoalmente considero que este é um tema que se esgota para a Comissão de Defesa Nacional e que instrumentalmente o Parlamento decidiu criar uma comissão com fins especializados para tratar o tema e, portanto, para nos libertar a nós para outras missões também igualmente importantes, têm a ver com o acompanhamento dos temas gerais da Defesa Nacional. Dito isto, queria agradecer a cooperação de todos os seus deputados nesta reunião solicitar então aos senhores deputados que vão ao almoço de trabalho com o senhor ministro que nos pudéssemos juntar dentro de 5 minutos lá embaixo no autocarro. Até já.
Eu vou buscar
sim,
só,
é só o meu casaco. As minhas coisas.
Vai uma prenda para o senhor ministro.
Sim.